2.2 Ute breve chavante, o menino prodígio. Meu filme não é só cultura, só festa e ritual. Também penso que é importante gravar esses conflitos. Por isso, eu busco apoio e a comunidade gosta. Estou atento aos problemas que tem em Pimentel Barbosa para poder registrar. As palavras são de Ute breve chavante. Ute breve ainda era uma criança com pouco mais de 2 anos de idade quando, em novembro do ano de 1995, dois aviões de pequeno porte pousaram em meio ao cerrado, trazendo os integrantes da banda de heavy metal Sepultura, acompanhados por uma parafernália de equipamentos de som. Era um encontro que se tornaria histórico, tanto para a banda quanto para o chavante de Pimentel Barbosa. O resultado desse concílio produziu a faixa de nome Itzari, nota de rodapé. Na língua chavante, o termo pode ser traduzido como raiz, fim da nota. No sexto e mais aclamado álbum da banda, o disco Roots, não demorou muito para que as imagens realizadas durante os 3 dias em que os metaleiros estiveram na aldeia ganhassem o mundo. Quando o cacique Cipacé recebeu a banda em seu território, tinha consciência dos riscos desta ousada atitude, mas acreditava, conforme o tempo demonstrou, na projeção que o encontro poderia proporcionar para o seu povo. Logo após o lançamento do álbum e seu sucesso de crítica e de público, a performance vocal do chavante ecoou em diferentes países. Esse e tantos outros projetos, estrategicamente capitaneados por meio de parcerias, fizeram da aldeia de Cipacé uma referência em ações nas quais a projeção simbólica foi sinônimo de articulação e prestígio da cultura chavante. Nota de rodapé. Outros projetos de relevância política e cultural para o chavante de Pimentel Barbosa são relatados com maestria por Laura Graham. Fim da nota. Crescido nesse universo desde muito pequeno, Ute breve atestava, com o típico olhar de curiosidade da criança chavante, a presença de pesquisadores, documentaristas e profissionais de televisão, além de outras estirpes de Warazu, portando equipamentos de imagem e som que sempre chamavam a atenção da comunidade. Tal conjunto de experiências despertou a afeição que desenvolveu para o audiovisual. Antes dele, na sua aldeia, Caimi Wayassé e Jorge Protodi já tinham sido iniciados no projeto Vídeo nas Aldeias e se tornaram personagens importantes no cenário do audiovisual indígena. O próprio Cipacé, o cacique que recebeu o Sepultura, veio a ser personagem do longa-metragem Estratégia Chavante, de 2006, um documentário que conta a saga de crianças chavante meticulosamente escolhidas pelos velhos e adotadas por famílias não indígenas que foram estudar a cultura do branco nas grandes cidades com o objetivo de se tornarem interlocutores com a sociedade envolvente. Com singular simpatia e aspiração em se tornar uma referência para a sua geração, Ute breve é certamente o mais jovem realizador que participou diretamente desse projeto. Dada a sua jovialidade, é de se admirar o trabalho que vem concretizando em sua comunidade. A relação com o audiovisual teve o incentivo determinante de Caimi Wayassé e de seu tio Jorge Protodi. Durante nossa entrevista, por diversas vezes, estes nomes foram citados. Vejamos um exemplo. Perguntei ao Caimi Wayassé e ao Jorge Protodi como se fazia vídeo e como aproximar imagem, e então eles me perguntaram se eu gostava. E disse que sim, e logo eles iam explicando para mim os detalhes e gostaram das minhas ideias. Agora eu assumi este papel. Por isso estou aqui com o pessoal na casa de vocês. Nota de rodapé. Quando o Ute breve usa o termo casa de vocês, na verdade, está se referindo ao fato de ter sido indicado por sua comunidade para fazer o curso de formação em audiovisual organizado pela FUNAI, Comissão Regional Chavante e que teve o apoio institucional do Núcleo de Produção Digital da Universidade Federal de Mato Grosso. Portanto, a casa de vocês era, neste caso, as instalações da universidade. Fim da nota. Além dessas influências, seu histórico de contato com o audiovisual é bastante similar ao dos demais cineastas que aqui estamos considerando. De uma forma ou de outra, a proximidade com o campo provém de uma curiosidade pessoal, alimentada com a presença da câmera, trazida por não indígenas em situações de filmagens de rituais, trabalhos, pesquisas ou outros eventos na e da comunidade. Suas primeiras experiências se iniciaram com o uso de uma pequena câmera doméstica, com a qual realizava registros aleatórios no pátio da aldeia. Crianças brincando, corrida de tora, cantos e danças durante os rituais da comunidade eram os temas mais recorrentes. Quando estava mais treinado, migrou para uma pequena câmera semiprofissional, com a qual conseguiu aprimorar algumas técnicas e gravar com maior intensidade. Em que pese o histórico de sua comunidade de origem, o jovem cinegrafista relata que desde pequeno, ainda na fase adolescente, ficava impressionado com a possibilidade do equipamento capturar e reproduzir as imagens que estavam sob o olho da câmera. Em poucas palavras, conta como, por iniciativa própria, conseguiu se aproximar cada vez mais do audiovisual. Chegavam os brancos de fora na aldeia e eu perguntava da ferramenta de celular e de filmadora. Sempre tive vontade de aprender como usar para filmar e pegava celular emprestado de alguém para filmar, e foi assim que cheguei, que melhorei meu trabalho. Aos poucos, fui começando a fazer filmes de verdade. Desde o ano de 2016, tem assumido o papel de cinegrafista oficial da comunidade, já que seus tutores, envolvidos em diferentes compromissos no âmbito local, lhe repassaram o ofício. Considerável parte do seu trabalho consiste em realizar os registros dos rituais do grupo. Além de utilizar o vídeo, o Tebreuê é também um eminente fotógrafo. Quando fala sobre sua tarefa, fica perceptível a importância que atribui ao ofício. Não é fácil trabalhar na filmagem, fazer vídeo dentro de nossa sociedade, Aú. Tem que fazer bem feito para lembrar do nosso ritual, trabalhar, registrar e resguardar nossa memória através da filmagem com a nossa comunidade. A comunidade cobra muito. Quando se produz imagem no interior de uma aldeia chavante, é comum que as pessoas esperem o retorno do material gravado para apreciação ou até mesmo arquivos em mídias digitais, como pendrives ou links para acesso online. Diante de experiências frustradas com o trabalho dos brancos, que por vezes não apresentam qualquer tipo de feedback, o Tebreuê assume para si um importante desafio. Quando aquele que tem contato com o chavante vem filmar na aldeia, eles fazem o vídeo e eles vão embora. Não deixa nada do vídeo que produziu na aldeia. Por isso, queremos nós mesmos produzir os nossos vídeos. Quando a comunidade pergunta sobre o vídeo, nós podemos fornecer para ele daquilo que foi produzido e assim podemos fazer um bom trabalho em nossa comunidade. Com esse pensamento, temos que continuar fazendo este trabalho de vídeo. E como jovem, para que a gente se respeite uns com os outros, eu vou continuar não só filmar, mas registrar com escrita e legenda. Com este posicionamento, nosso personagem nutre uma importante modulação política sobre a relevância do audiovisual para sua comunidade, e mais ainda, sobre a necessidade do próprio chavante ter o domínio e a autonomia para realizar a captura da imagem. Uma preocupação em particular aparece como justificativa para seu trabalho: priorizar o registro dos aspectos culturais que, segundo seu entendimento, estão sendo abandonados ou esquecidos, principalmente pelos mais jovens. Nesse gesto, sua preocupação ressalta a consciência acerca da função didática do material filmado enquanto recurso que pode ser trabalhado na escola como auxiliar ao processo da educação tradicional Chavante. Acredita que esse é um caminho para que os jovens possam preservar os traços que aparentam mais determinantes daquela cultura. Como já mencionei neste livro, a preocupação em torno da autonomia e do protagonismo indígena no processo de produção audiovisual é uma demanda que também se expressa na consciência dos velhos. Sendo assim, é de se esperar que a fala de Utebreuê traga, na verdade, um anseio e um desejo, que são também os da comunidade, reverberando o aceno positivo para uma formulação que Laura Graham nomeou como soberania representacional. Nota de rodapé, 2016. Fim da nota. O conceito é relevante uma vez que busca identificar no cenário contemporâneo como populações nativas exercem o controle social, político e processual sobre os bens simbólicos produzidos no âmbito da comunidade e sobre os protocolos que estruturam suas práticas culturais. Nessa dimensão, ao menos no tocante às populações Chavante, o audiovisual ganha centralidade. Nesta percepção, Utebreuê tem a exata medida da importância que o seu trabalho, enquanto cinegrafista, representa para a coletividade. Essa compreensão, espelhada em sua curta mas promissora trajetória, fortalece o argumento em torno da apropriação estratégica desses meios e sua ressonância comunitária. Vejamos um outro trecho de sua fala. Na minha aldeia, as pessoas gostam do meu trabalho. Eles assistem, gostam e ficam alegres. Por isso, me dedico muito ao trabalho que faço. Quando fiz filmagem na aldeia Santa Cruz, fiz a gravação do ritual lá, o pessoal de lá assistiram e gostaram também. Por isso estou aqui, para aprender mais e para produzir melhor. Suas imagens, como fica evidente nesse relato, circulam entre diferentes aldeias e compõem parte importante do repertório de entretenimento dos jovens e dos velhos. Esses mesmos registros são utilizados para exibir, no âmbito gregário, a performance dos grupos durante as práticas dos rituais, em especial as danças em círculo e os cantos que as embalam. Desfrutadas no contexto da etnia, armazenadas em DVDs, pendrives e links, essas imagens integram frações significativas da reminiscência comunitária. Como sabedor dessa conjunção, o cinegrafista empenha esforços para não desapontá-los. Tal responsabilidade faz com que ele assuma, com afinco, a sua missão e já faça projeções para continuar contribuindo no seu meio social. Em outro segmento da entrevista, destaco o seguinte relato. Muitas vezes, quando eu sonho, me vejo fazendo filmes, me vejo trabalhando com a câmera. Talvez por isso eu tenho esta força. Vejo que é minha missão trabalhar com cinema para ajudar a comunidade, para que assim o branco respeite mais a nossa comunidade. Meu grande sonho distante é poder filmar em todas as aldeias e depois poder mostrar para todo mundo. Eles ficam felizes quando assistem aos filmes. Ficam alegres. Lembram dos que já morreram, por isso ficam alegres em preservar a memória. A professora e pesquisadora Severiá Idiorier entende o sonho como um diálogo entre os mestres ancestrais e o sonhador, para que se constitua uma visão de mundo e, assim, a realidade possa ser compreendida. Nota de rodapé. 2016, página 47. Fim da nota. Por meio dele, endossa a autora, é possível ouvir os cantos transmitidos, enxergar lugares e caminhos bons a serem trilhados. Nota de rodapé. Sobre a relevância social do sonho entre o Chavante de Pimentel Barbosa, ver Laura Graham, 2018. Fim da nota. Dada essa dimensão, o fato de o desejo aparecer nas experiências oníricas de Utebreuê pode ajudar a entender como ele leva a sério o ofício e como isso impregna o seu cotidiano. Seu fazer e sua vida social estão entrelaçados na perspectiva de seu trabalho com o audiovisual. Reivindica este papel, pois advoga que o cineasta indígena, por ter o conhecimento da cultura que retrata, atinge um maior grau de fidelidade àquilo que está sendo registrado. Considera que boa parte dos produtos audiovisuais realizados por não indígenas comumente estão saturados de distorções, apresentando elementos culturais desconexos do contexto filmado, o que, segundo sua opinião, pode prejudicar a cultura do seu povo. Haja vista que o resultado desses produtos comumente são projetados, também de forma descontextualizada, em diferentes ambientes sociais. Antigamente não tinha cineasta indígena. Então, os filmes perdiam muito porque o pessoal que filmava não sabia direito o que estava fazendo. Por isso, quando o próprio Chavante filma, o ritual não perde, não mistura as partes e não fica confuso. Por isso, nós estamos aprendendo cada vez mais. Hoje em dia, o jovem também está aprendendo, fazendo cursos e correndo atrás de equipamentos para poder produzir. Como sujeito atuante em seu meio social, afirma-se na posição de estar atento aos problemas de sua comunidade, principalmente aos conflitos de terra ou com fazendeiros da região. Nesse papel, busca registrar as articulações emergidas do chão de sua aldeia. Essa noção, que está ancorada na pragmática de usar as imagens como instrumento para a luta de seu povo, aparece explicitamente em uma de suas falas. Quando tem conflito com o fazendeiro, eu procuro entender e registrar isso para a minha comunidade. Hoje em dia, qualquer coisa que está acontecendo, eu estou atento para registrar para a comunidade e depois conversar sobre isso. Eu sempre procuro apoio no Cefapro, na FUNAI, para poder estar registrando estes conflitos. Meu filme não é só cultura, só festa e ritual. Também penso que é importante gravar estes conflitos, por isso eu busco apoio e a comunidade gosta. Estou atento aos problemas que tem em Pimentel Barbosa para poder registrar. Dada a conjuntura de alerta diante da possibilidade da implantação e pavimentação de um grande trecho da BR-080, nota de rodapé. A pavimentação e implantação da BR-080, ligando os municípios de Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso, e São Miguel do Araguaia, em Goiás, faz parte de um grande empreendimento pleiteado por gigantes do agronegócio, com o objetivo de abrir um grande canal de escoamento para a produção de grãos no estado de Mato Grosso. A ameaça ao território decorre principalmente da proximidade da iniciativa com parte significativa dos territórios da etnia Chavante, além dos prejuízos ambientais ao Rio Araguaia e ao Rio das Mortes, importantes meios de recursos hídricos para toda a região do Araguaia. Fim da nota. O Tebrevê admite que sua comunidade se encontra em estado de permanente mobilização. Como é uma pauta política de grande interesse comunitário, principalmente quando considerados os riscos ecológicos, sociais e culturais para diferentes aldeias da terra indígena Pimentel Barbosa, ele se coloca como importante agente nesse processo de resistência. Com sua câmera, vem acompanhando as reuniões, os debates no interior da comunidade e todos os eventos relacionados a essa agenda. Os registros, conforme indica, poderão fazer parte de um material mais amplo a ser usado para a conscientização da comunidade, no sentido de fortalecer a luta contra os prejuízos sociais e ambientais consequentes dessa empreitada. O audiovisual, nesse sentido, além de sua função pedagógica, visando a esclarecer os impactos e prejuízos que atingirão diretamente a comunidade, também resulta como um meio de contestação à versão oficial que busca implementar uma retórica desenvolvimentista, deturpando as consequências do empreendimento capitalista. Nessa atmosfera de disputa, os conflitos territoriais futuros se tornam iminentes. Para isso, é necessário apoiar sua comunidade no sentido de ampliar os instrumentos de resistência e de defesa social. 2.2.1 A palavra dos velhos. A consulta aos velhos é uma prática comum em seu trabalho com o audiovisual. Sempre que possível, quando está imerso na montagem dos registros que produz, o Tebreuê tem por hábito apresentar as diferentes versões de montagem aos velhos, a fim de mapear os caminhos pretendidos com os filmes. Com tal procedimento, consegue aprimorar os conhecimentos sobre a cultura e aprimorar o alinhamento do seu trabalho aos desejos da comunidade. Ou seja, mais uma vez, encontramos em sua fala elementos que atestam o caráter coletivo da produção audiovisual indígena, mostrando que esta prática não está distante do modus operandi da cultura local. Dessa maneira, a produção audiovisual também passa a ser orgânica, por estar na pauta da política comunitária. Durante a entrevista, ele cita, a título de exemplo, um dos trabalhos realizados na aldeia Santa Cruz, na terra indígena Pimentel Barbosa, no qual participou, junto com outros indígenas, do processo de registro do ritual Darini. Nota de rodapé. Conforme já aludimos, o Darini, também referido como Waiahini ou somente Waiá, é um complexo cerimonial de forte apelo espiritual e de grande relevância entre as comunidades Xavante. Fim da nota. Sempre que tinha a oportunidade, apresentava o material bruto para os velhos, intentando obter a aprovação destes e também receber orientação dos procedimentos para os próximos passos da filmagem. No geral, os velhos aprovam meu trabalho. Quando estou filmando, eles ficam olhando, verificando meu trabalho. Depois eu mostro para eles e tenho o momento de ter a aprovação. Eu acho muito importante a palavra dos velhos. A opinião sobre a produção. Quando eu filmava o Darini na aldeia Santa Cruz, eu colocava as imagens no computador e mostrava para os velhos. Olha aí como eu estou fazendo. Então, eu tenho este objetivo de filmar e mostrar para ver se a comunidade aprova e escutar a opinião. Com tais procedimentos, o seu laboro parece seguir uma mesma dinâmica encontrada na prática de outros realizadores e já descrita em pesquisas anteriores, a exemplo dos estudos de Graham, Leal e Belisário. Nota de rodapé. 2016, 2012, 2018. 2018, respectivamente. Fim da nota. Isso reforça um dos argumentos que estamos desenvolvendo nesta pesquisa. O cinema Xavante não pode ser observado apenas sob uma perspectiva de caráter individualista. Dentre outros fatores, as práticas culturais e as dinâmicas estruturantes da política interna da comunidade são elementos que corroboram para os rumos que os filmes e registros apresentam, enquanto resultado final. 2.2.2 Recado para um outro devir. Dentre as experiências que figuram com maior relevância em sua trajetória com o audiovisual, o Tebreuê se recorda com orgulho da participação em um dos episódios da série televisiva Amanagé, Mensageiro do Futuro. O projeto Nota de Rodapé, Amanagé, o Mensageiro do Futuro consta como um projeto aprovado no âmbito da primeira edição do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, PRODAV, para televisões públicas em 2014. O projeto foi desenvolvido pela produtora CAM Filmes Limitada e, além da produção dos curtas, também foram oferecidas oficinas de produção audiovisual para as comunidades envolvidas. Fim da nota. Convidou 13 etnias. Nota de rodapé. As etnias contempladas foram Carajá, Awa, Javaé, Tapuia, Cuicuro, Calapalo, Ikipeng, Kisedje, Kayabi, Xavante, Terena, Guarani Kaiowá e Guarani Nandeva. Fim da nota. Da região centro-oeste para a produção de uma série com 13 episódios. Nota de rodapé. No dia 5 de fevereiro de 2019, a TV Cultura transmitiu em rede nacional o primeiro dos 13 episódios produzidos. Na sequência, os outros filmes foram exibidos, um a cada semana. Fim da nota. na qual cada grupo indígena foi desafiado a realizar um curta-metragem em formato de filme-carta, para deixar como mensagem para as gerações futuras. Para representar o povo Xavante, a Associação Xavante Etem Iritipá, em parceria com a Escola Estadual Indígena Samuel Sahutué, encampou o projeto e, como resultado, nasceu o curta Wanã Ridobê, de 2016. O filme, que cobre uma prática cultural executada pelos padrinhos na parte final do ritual Danyonu, é exemplo pertinente para se pensar o envolvimento social em torno de uma obra audiovisual. Em certo sentido, sua produção alterou a dinâmica de toda a comunidade, uma vez que essa concordou com a execução do ritual fora das circunstâncias tradicionais, tornando o filme possível. Também demarca o envolvimento da escola local, já que professores e alunos endossaram a efetividade da obra. De outra parte, a participação do Warã, o Conselho dos Anciões, outorga a legitimidade do filme e lhe atesta seu caráter coletivo. Nesse meio, o Tebrewê se destaca como protagonista e dá o recado final, asseverando a resiliência cultural de Etem Iritipá. Mesmo que a cultura não indígena tenha nos cercado, o canto Wanã Ridobê vai se manter vivo no meio de nós. Essa referência se constitui como uma metáfora que remete à importância das práticas culturais como vetores estruturantes da afirmação identitária do povo Xavante e testifica, pelo audiovisual, como essas mesmas práticas são articuladas estrategicamente como políticas de interação com a sociedade não indígena. Ao descrever esse curto perfil de O Tebrewê, pretendo apresentar vestígios que compõem um quadro cada vez mais comum entre os realizadores Xavante. São jovens, estão em um processo de formação e possuem, no geral, relevante intensidade de contato com a sociedade envolvente. Não obstante, esta condição, como veremos logo mais, foi a tônica que delineou a trajetória de outros realizadores, a exemplo de Caimi Wayassé, que, antes de se tornar Wapité, ou adolescente, já enfrentava os desafios de sobreviver em uma sociedade incongruente com sua cultura. Outro fato a ser destacado é que, assim como os demais Xavante que estão em um processo de formação no audiovisual, ele já possui referências entre cineastas de seu próprio povo. Tanto Caimi Wayassé, Jorge Protodi e Divino Tesereu Arru são realizadores que conquistaram um importante histórico no audiovisual indígena e com os quais mantém contato pessoal. Portanto, estes participam diretamente do seu processo de formação, corroborando com as proposições de Graham, nota de rodapé. 2016. Fim da nota. Advogo que esse fato se apresenta como índice importante que nos permite presumir um cenário otimista para o audiovisual Xavante, no sentido de que o acesso às tecnologias e a processos de formação possa trazer ainda mais autonomia de trabalho para esses realizadores. Tal conjuntura pode significar, em um futuro próximo, o incremento da produção cada vez mais diversificada de filmes que, para além dos rituais e do cotidiano comunitário, fortaleçam a luta no campo visual, rompendo com a abordagem majoritária do indígena pelo olhar do outro, não indígena, e assentando o protagonismo singular na produção de narrativas que assegurem relevo aos anseios próprios da comunidade e de seus realizadores audiovisuais. Legenda. Figura 4. O Tebrewê Xavante durante a gravação do curta-metragem Wanã Ridobê, Aldeia Etem Iritipá. Audiodescrição da imagem de O Tebrewê Xavante. Descrição geral. Fotografia colorida, de plano médio e orientação horizontal. A imagem é um frame do filme Wanã Ridobê, de 2016, e retrata o cineasta O Tebrewê Xavante operando uma câmera durante um ritual, na aldeia Etenhiritipá. Descrição detalhada. No centro do quadro, o Tebrevê Chavante está agachado de perfil para a direita. Ele é um homem indígena com o corpo pintado com padrões circulares escuros de jenipapo. Possui cabelos pretos e longos presos em um rabo de cavalo e usa um colar de algodão branco. Ele segura com ambas as mãos uma câmera de vídeo profissional da marca Panasonic, equipada com um microfone direcional protegido por um protetor de vento felpudo, conhecido como Dead Cat. Seu olhar está concentrado no visor da câmera. Ambiente e composição. A cena ocorre ao ar livre, em um terreno de terra batida e seca, durante o amanhecer ou entardecer, o que banha toda a imagem em tons quentes de laranja e dourado. Em primeiro plano, no chão, observam-se restos de palha e galhos secos desfocados. Ao fundo, outros homens indígenas estão dispostos em círculo ou linha, segurando-se pelas mãos em uma dança ritual. Eles também possuem pinturas corporais escuras e vestem calções de cores variadas, como azul e preto. A profundidade de campo é reduzida, mantendo o foco nítido em Utebrewe e na câmera, enquanto os participantes ao fundo e as pernas de uma pessoa em primeiro plano, à direita e à esquerda, aparecem desfocadas. A composição enfatiza o papel do cineasta como parte integrante e observadora da cultura chavante. Fonte: Frame do filme Wanan Hidobe, 2016,